Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos connosco a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, está aqui representada pela Sra. Engenheira Sandra Candeias, que é a chefe de Divisão de Apoio às Explorações Agrícolas. Está também connosco o Sr. Dr. Pedro Magalhães Mota, que é assessor jurídico nesta Direção-Geral. Só para dar nota à Sra. Engenheira e ao Dr. Pedro Magalhães Mota, esta audição é fácil, uma vez que eu dou a palavra aos grupos parlamentares para vos colocar as questões que muito bem entenderem sobre a matéria que está em apreço, que conhecem subajamente. Depois das intervenções dos grupos parlamentares, com 5 minutos a cada um, dar-vos-ei a palavra para poderem responder às questões que vos forem colocadas. Se adicionalmente houver alguma matéria que queiram acrescentar, estão também em condições de o poder fazer. Se houver necessidade de um contributo escrito para algo que não tenham deixado devidamente esclarecido, estamos também em condições de o poder receber. Depois de recebido, ele será distribuído por todos os senhores deputados e terão 20 minutos para poder fazer então esta última exposição. Senhores deputados, vamos então dar início a esta ronda de intervenções pelos grupos parlamentares. Dou a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Nuno Serra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Engenheira Sandra Candeias e o Dr. Pedro Magalhães Mota, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Este, como já foi aqui referido, já fizemos um conjunto de vastas audições, portanto, conseguimos neste momento ter já a noção daquelas dúvidas e as questões mais que têm suscitado mais controvérsia e, portanto, muito diretamente, eu gostaria de vos colocar a primeira questão, sabendo que esta legislação já tem mais de 20 anos e que tinha um dos principais problemas estavam relacionados com as situações dos prédios sem dono e sem uso aparente. A primeira questão é quais são os pontos que consideram mais positivos naquilo que é este diploma que foi apresentado agora pelo Governo e quais aqueles que, na vossa ótica, podem ser mais complicados de pôr em prática. A segunda questão é relativamente ao caso do emparcelamento simples. Na proposta de lei do Governo, há a possibilidade das operações de emparcelamento simples serem objeto de parceria, não só entre os proprietários, mas entre estes, os municípios e também as freguesias. Consideram que esse alargamento às freguesias é benéfico, que este envolvimento entre as associações agrícolas com as freguesias fará com que o processo seja mais fácil e mais transparente? No caso do emparcelamento integral, há um reforço da participação de todos os interessados no processo. Aqui a questão é, consideram que este reforço desta participação trará algum benefício acrescido para os interessados? Depois, a questão que tem sido a questão que tem levantado mais dúvidas e mais críticas, que é a questão do direito de preferência das autarquias locais. No artigo 21º há a previsão de um direito de preferência das autarquias locais nas transmissões a título oneroso entre particulares de parcelas e prédios rústicos abrangidos pelo projeto de emparcelamento. Aqui também existem algumas críticas que este artigo desvirtua o direito de preferência com esta disposição e que também pode atentar relativamente à propriedade privada. Gostaria de saber a vossa opinião relativamente a isso. Por fim, duas questões finais. A ANAF reclama uma mais ampla participação na identificação dos prédios sem dono, conhecido através de um parecer obrigatório da freguesia. Consideram que essa realmente é uma medida que vai beneficiar este processo? E, por fim, a CAP considera redutora, através do documento que nos enviou, redutora à definição das benfeitorias no artigo no número 7 do artigo 16º, autorização para a elaboração dos projetos, e contraditória com o objetivo de desenvolvimento e melhora da capacidade produtiva. Se consideram que realmente assim é e se essa também é o vosso entendimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Rodrigues, do Governo do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Engenheira Sandra Candeias e o Dr. Pedro Mota, em nome do Partido Socialista. Queríamos colocar algumas questões apenas para acrescentar aqui, acho que o Sr. Deputado do PSD fez. Relativamente ao projeto, à proposta de lei do 306 sobre os documentos, os terrenos sem dono conhecido, se considera que os prazos que são definidos para arrendamento, como não coindizem com a lei de arrendamento em vigor, se poderá haver aqui alguma questão formal que poderá condicionar esse arrendamento aos diferentes interessados. Ainda relativamente ao projeto, à proposta de lei 307, na questão do direito de preferência, eu penso que existe uma lei que já define o direito de preferência, por exemplo, na venda de um terreno ou na venda de... E se não seria mais fácil adaptar este artigo, ou se não seria preferível adaptar aqui o artigo, esta lei existente, a este direito de preferência? Ou se este direito de preferência foi feito tendo em conta essa lei que já existe no momento? Gostava também de perceber um bocadinho melhor o que é que se pretende com os planos intermunicipais ou municipais, em que consiste e como é que vão ser operacionalizados. Também perguntar relativamente ao emparcelamento integral, visto ser um emparcelamento com maior dimensão e com maior complexidade, se vocês consideram que os municípios têm capacidade e têm recursos suficientes a sensibilidade para fazer este emparcelamento e gerir este processo? Ou se não acham que era preferível haver a ser a própria Direção-Geral da Agricultura a definir o modo de operação e a ser a gerir o processo e depois com a colaboração, claro, dos municípios e freguesias? Ainda só mais uma questão relativamente ao artigo 36, se não acham que faz sentido, como foi proposto aqui, acrescentar que as infraestruturas de defesa florestal contra os incêndios. Penso que isto é na questão da valorização do antigo, nos projetos de valorização fundiária. Se não acham que faz sentido acrescentar também cá as infraestruturas de defesa de floresta contra incêndios. E para já ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, se quiser intervir já. O Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac pediu-me só para fazer aqui uma troca, se fosse possível. Sr. Deputado, faz favor.
Sim, senhor. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Engenheira Sandra Candeia, Sr. Dr. Pedro Magalhães Mota. Nós temos um conjunto de questões relativamente simples. A primeira questão que gostávamos de colocar é qual foi o nível de envolvimento da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural na participação desta legislação, como é que por parte do Governo foi envolvida a Direção-Geral, nomeadamente a divisão que aqui representam na preparação desta legislação ou não, e se foi envolvida, qual o nível de participação. Depois, relativamente à questão das propostas que está em discussão, a da reestruturação fundiária, o que nós entendemos é que ela é enganosa no nome que tem. Chama-se de reestruturação fundiária, mas no concreto trata de emparcelamento. Trata pouco de redimensionamento da propriedade. Isso é verdade, que as questões da dimensão da propriedade e do minifúndio podem ser um problema em determinados espaços do país, não, isso não é transversal a todo o país. E por isso a nossa percepção que temos é que no concreto é um projeto que trata de emparcelamento e não de reestruturação fundiária. Depois, relativamente aos prédios sem dono conhecido, gostava de perceber, na vossa perspectiva e com a experiência que têm, se esta legislação salvaguarda de forma adequada aquilo que é o direito de propriedade. Porque, pelo menos foram-nos relatadas algumas situações de pessoas que adquiriram os prédios, mas, por exemplo, a situação dos imigrantes, que adquirem prédios para quando retornarem definitivamente ao país. Não estão cá. E por isso, que implicações é que isso pode ter? Acima de tudo, está salvaguardada, se não vos entendeste, está salvaguardada esse direito de propriedade. Depois, relativamente ao projeto à proposta de devolução de terras, a entrega de terras, no âmbito do processo da reforma agrária, a entrega de terras a antigos proprietários, terras que, na sua larga maioria, foram pagas, né? foram os proprietários foram indenizados, foram expropriados, as terras passaram para a posse do Estado. É verdade que isto não aconteceu em todas, mas a larga maioria isto aconteceu, por isso tornaram-se propriedade do Estado. Elas agora, o que está aqui em causa, é a reversão. Eu gostava também se, na vossa perspectiva, confirmou isto. Se esta reversão é exclusiva para os casos de não indemnização, ou se esta interpretação é mais extensiva, e a reversão é para todos, inclusivamente aqueles que foram indemnizados e que a propriedade da terra passou para o Estado. E já agora se tem informação de quantos prédios, quantos hectares é que estão nesta situação, se há conhecimento disto, de quantos é que foram, quantos foram os prédios, os hectares que foram indemnizados no âmbito do processo de reforma agrária, e agora corre-se este risco de sendo propriedade do Estado passarem para outros proprietários. E por último, na vossa perspectiva, quais as alterações que se espera alcançar com estas propostas? Porque ouvimos aqui, por exemplo, dos representantes da floresta, dos proprietários florestais, que teriam pouca aplicação no caso florestal, no caso dos prédios sendo não conhecido, sendo afetos à atividade florestal e sendo entregues para arrendamento por períodos de um ano, o que a legislação florestal diz é que, no mínimo, têm que ser 7 anos os projetos de investimento florestal. E, por isso, há aqui uma incompatibilidade e, por isso, para esse fim, aliás, foi-nos mesmo dito agora mesmo, que não teria utilidade para a área florestal. E, por isso, efetivamente, era importante perceber para que é que, no concreto e que efeito terá, e, acima de tudo, o que é que favorece, mas também o que é que põe em causa este processo, se é que põe em causa alguma coisa, se é que favorece alguma coisa, perceber uma coisa e outra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para cumprimentar aqui os diretores da DGAT. Eu não estive aqui ao princípio, cheguei um bocadinho mais tarde, mas isto repete-se com todas as pessoas e com todas as pessoas que ouvimos aqui. Eu repito sempre as mesmas perguntas e eu também repito sempre o mesmo agora, quer dizer, estou cá mais para ouvir aquilo que têm a dizer sobre o regime, portanto, jurídico, mais para ouvir do que fazer perguntas, que as perguntas repetem-se umas às outras. Já ouvimos aqui hoje várias e fala-se muito no cadastro, a gente aí só, e aqui termino, é claro que se houvesse cadastro, meia parte destes problemas estavam resolvidos. Mas como não há, é por isso que estamos a fazer enquadrar isto. Era bom que houvesse dinheiro para isso, que estava tudo praticamente resolvido. Mas estou mais para ouvir e para anotar as vossas posições sobre este regime. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está assim concluída então a ronda da intervenção dos grupos parlamentares. Faz favor, enquanto conferenciam, vamos dar 20 minutos aos nossos convidados. Pois, teria. Em todo caso, vou adiantando algumas informações. Já estive aqui com o Dr. Joaquim Ruas a tratar da programação. A audição com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna está confirmada para o dia 26 às 15 horas. Estava previsto para dia 26, não tínhamos ainda a hora. Portanto, está 15 horas de dia 26, terça-feira, falta apenas oficializar. E relativamente ao resto da programação, vamos atualizá-la e fazê-la distribuir também pelos senhores deputados. O conjunto das informações que tinha aqui sobre a programação, há também a questão da visita à Feira Nacional da Agricultura, mas ela já estava fechada, só não sabemos se ela inclui ou não o almoço, mas atempadamente ainda teremos tempo para distribuir esse programa. Mas procuraremos distribuir depois esse programa. Muito bem. Senhora Engenheira Sandra Candeias, tem a palavra, faz favor.
Então, muito boa tarde, muito obrigado. Relativamente ao projeto das terras sem dono conhecido e sem utilização agrícola, florestal e silvopastoril, eu diria que os aspectos mais positivos ligam-se a uma necessidade de equilíbrio entre aquilo que era já a previsão que resultava da Lei 62 de 2012, portanto, que começava por balizar o projeto, ele já aparece muito balizado, Depois, com este novo paradigma de o conceito estar ligado tanto à falta de utilização como ao desconhecimento do dono, há a necessidade de diferenciar o conceito daquilo que é o conceito da terra abandonada, respondendo também um bocadinho à pergunta do grupo parlamentar do PCP, já lá vamos. Portanto, há a necessidade de olhar quer à situação do dono, quer à situação da terra, não é só uma questão da terra não estar a ser utilizada, há aqui uma ligação ao dono e isso depois tem diferenças de regime. Depois, como dizia o Sr. Deputado Manuel Isaac, a ligação ao cadastro, portanto, é também uma necessidade de equilíbrio que há que fazer, definindo o regime como transitório. Todos nós esperamos que o cadastro tenha cobertura nacional e que, portanto, o regime possa ser mais afinado, digamos assim. E depois o artigo do Código Civil, que refere que os imóveis sem dono conhecido pertencem, integram o património do Estado. Portanto, julgo que o aspecto mais positivo do regime é a forma como faz o equilíbrio entre estes diferentes fatores. Os pontos mais complicados na perspectiva da DGADRE têm a ver com a operacionalização disto. Portanto, entendemos que ao nível do projeto e ao nível da legislação não se poderia fazer muito diferente. Foram tomadas aqui todas as precauções para que haja uma ampla divulgação, publicitação, para que a fase de identificação decorra de forma tão articulada e completa quanto possível, para que os prazos sejam suficientemente longos, para que os direitos de quem tenha direito de propriedade ou direitos reais relevantes sejam acautelados. Portanto, houve todas essas cautelas. Preocupa-nos um bocadinho, enquanto entidade gestora da Bolsa de Terras, que, feita a identificação, ficamos um bocadinho sozinhos no processo. Temos que acautelar o cadastro da terra, temos que acautelar o registro do reconhecimento, temos que acautelar a gestão dos tais arrendamentos, primeiro de campanha durante o prazo de 3 anos e depois com o tal limite de 15 anos. Que são prazos, também respondendo, antecipando um pouco a resposta a uma outra questão que foi colocada, são prazos suficientemente amplos para caberem aqui os prazos do regime do arrendamento rural com alguma segurança. Portanto, aqui a preocupação, e que nos parece que é bem conseguida, era não pôr em causa, não arranjar aqui um regime que fizesse transitar a terra em termos definitivos para o Estado. E, portanto, isso é conseguido com um prazo relativamente amplo, que dá essa segurança, ao mesmo tempo permitindo que se faça a melhor definição do prazo de cedência dentro daquele prazo relativamente amplo. Relativamente ao direito de preferência das autarquias legais, eu estou a saltar algumas questões porque as deixo para a engenheira Sandra Candeias, não é por nenhuma outra razão. As freguesias passaram a ter referência expressa ao nível da identificação. Talvez se tenham entusiasmado um bocadinho com essa referência expressa para pedirem algo mais de parecer vinculativo, parece-me excessivo. Acho que vão ter certamente um papel muito importante na identificação das terras sem dono conhecido. Então, tem um contacto muito mais próximo com a realidade, porque em muitos dos casos estamos a falar de terras que vão ser difíceis até de situar geograficamente e, portanto, as freguesias terão um papel muito importante, mas parece-me um excesso prever aqui um parecer que pudesse dificultar o procedimento. A questão do direito de preferência ao nível da estruturação fundiária parece-nos também uma boa solução ao nível do regime, a par do mecanismo de expropriação que está no artigo imediatamente anterior, em termos de ganhar alguma celeridade os procedimentos e conseguirem ter fim à vista, digamos assim, relativamente ao que eram procedimentos que demoravam muito tempo e que, em situações de falta de acordo, emperravam e tinham dificuldades na sequência do procedimento. E aqui, este direito de preferência do artigo 21 surge por referência à expropriação. Portanto, aparece não por referência a outros direitos de preferência que estão consagrados na lei, mas como um mecanismo mais amistoso mais para os interessados do que a via mais radical da expropriação, digamos assim. Portanto, é um meio que permite um outro tipo de negociação, exatamente, e é um acordo forçado, digamos assim, mais vantajoso para o particular do que ter só a alternativa da expropriação. Portanto, foi por essa referência que foi alinhado e parece uma boa solução. Os planos territoriais intermunicipais e municipais são previstos no elenco dos instrumentos de estruturação fundiária por força da Lei de Base dos Solos, portanto, para fazer a articulação com a Lei de Base dos Solos. Mas a sua disciplina estará no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, portanto, não estará aqui. Portanto, ao nível do elenco, passa a integrá-lo, porque estão previstos na Lei de Base dos Solos, com essa mesma designação, que são instrumentos de estruturação fundiária, portanto, por uma questão de coerência do ordenamento jurídico, havia que tê-los indicado aqui quando se refere ao elenco dos instrumentos de estruturação, mas depois o regime será outro, não será por aqui. Portanto, ao nível do regime, seguirá o ordenamento urbano e aqui estará a estruturação fundiária. Sim, eu vi, já lá vou, está aqui. Portanto, respondendo ao Sr. Deputado João Ramos, a questão da salvaguarda do direito de propriedade na questão das terras sem dono conhecido e dos imigrantes faz-se muito pela tal diferenciação do que é terra sem dono conhecido e sem utilização e do que é o conceito de terra abandonada. São conceitos diferentes. Uma terra abandonada, pura e simplesmente, não é uma terra sem dono conhecido e sem utilização agrícola, florestal e silvopastoril. Relativamente à proposta de alteração que tem a ver com o direito de reversão. Como se sabe, a reversão é uma faculdade, sendo requerida, não há uma obrigatoriedade de deferimento. Havia, de facto, esta situação das terras desocupadas que estava um bocadinho por resolver, porque neste momento o antigo proprietário não consegue pedir a reversão de terras que estejam desocupadas, ele precisa ou que a terra regresse à sua posse ou do acordo do rendeiro. Na perspectiva da Direção-Geral, a alteração a fazer não seria muito por aqui. Sinceramente, preocupa-nos mais a utilização da terra do que propriamente algo que fica dependente de uma solução de deferimento ou indeferimento. Porque, vamos lá ver, sendo deferido o pedido de reversão, e em casos que acontecem muito em que as propriedades têm lotes encravados e ainda não resolvidos, isto pode-nos resolver uma das áreas de interesse da DGADRE, que é o que tem a ver com o dimensionamento da exploração. Portanto, torná-la una, torná-la homogénea, permitir outros tipos de aproveitamento. Agora, interessa-nos privilegiar a boa utilização da terra e, nessa medida, não é muito por aqui. Seria mais, eventualmente, fazendo articulação com a Bolsa de Terras ou mesmo resolvendo algumas questões, como a que o Sr. Deputado João Ramos levantou, de aproveitar a ocasião de estar a mexer na lei para clarificar, por exemplo, a relação com os processos indenizatórios e a possibilidade de os reabrir ou de os considerar definitivamente fechados, relativamente àqueles que estão concluídos. Relativamente às alterações que se esperam alcançar, nomeadamente com a proposta de lei das terras sem dono conhecido. Aqui, de facto, como eu comecei por aí, houve que fazer um equilíbrio de aspectos muito diferentes. E, portanto, relativamente àquele prazo em que o processo de reconhecimento está a correr e em que a gestão que se faz da terra é necessariamente precária e em que a possibilidade de aparecer o dono faça uma terra que o Estado não reconhece como dele é maior, não podíamos, de facto, ir por um prazo tão alargado que... Portanto, eu acho que houve aqui uma necessidade de equilíbrio. Os 3 anos parecem-nos um prazo razoável, é um prazo bastante longo. Efetivamente, para um projeto florestal será curto, mas aqui parece-me que neste equilíbrio é impossível, diria eu, agradar a todas as vertentes. Portanto, é uma questão de equilíbrio e dentro dessa preocupação de equilíbrio parece-me uma boa solução e um prazo perfeitamente razoável.
Boa tarde a todos. Respondendo em primeiro lugar ao Dr. João Ramos, a DGADRE participou na elaboração da proposta de lei 307, da estruturação fundiária. Portanto, foi onde nós participámos. Na Terra Sem Dono Conhecido, fomos ouvidos numa primeira fase, mas não participámos diretamente na elaboração desta proposta de lei, assim como não participámos na proposta de lei da 304, portanto, na reversão das terras. Só para dar um enquadramento e respondendo. Só da estrutura, nós chamamos de estruturação fundiária, exatamente, apesar de ter referido em parcelamento. Isso leva-me a uma questão que também colocou, que foi que realmente esta proposta de lei não se lhe pode chamar de estruturação fundiária, mas sim de emparcelamento. Do que vem da Lei de Bases do Desenvolvimento Agrário, 86-95, podemos considerar como instrumentos de estruturação fundiária o emparcelamento, a valorização fundiária, o banco de terras e o fracionamento. Portanto, tudo isso são instrumentos de estruturação fundiária. Nesta lei de estruturação fundiária, efetivamente, a única que não é aqui reforçada, digamos assim, é o banco de terras, que de certa forma foi autonomizado e seguiu um percurso autónomo, não é? Com a publicitação e publicação da lei 62, o que aconteceu é o banco de terras, enquanto instrumento de estruturação fundiária, seguiu o seu percurso e neste momento está, digamos, não digo em velocidade cruzeiro, mas está em curso, está a ser dinamizado no terreno pelos agentes e está a ter uma crescente dinâmica. Os outros instrumentos todos estão cá, não é? Temos a valorização fundiária, e não no aspecto da valorização fundiária tentamos realmente destacá-la do emparcelamento, porque o que nós notávamos face à anterior legislação é que, muitas vezes, em termos de território, o que se pretende é... Não é o emparcelamento, mas é uma valorização, digamos, das explorações agrícolas. E isso vinha conectado ao emparcelamento. Às vezes não é uma questão só da dimensão da propriedade, não é? Portanto, eu acho que vai para além do redimensionamento, ou seja, vai para além do emparcelamento. Esta proposta de lei parece-me que é suficientemente equilibrada e não trata só de emparcelamento. Tanto que não trata, que aqui vem inclusivamente uma outra preocupação que vem expressa, que é vamos... está aqui expresso no sentido de o emparcelamento tem um limite máximo. Nem tudo contribui para, realmente, digamos, a valorização, não é? Vamos tentar aqui, se fazemos um somatório de vários prédios, há de haver um limite máximo em que nós achamos que estamos a viabilizar a exploração agrícola. Portanto, isso também aqui foi, neste projeto de lei, também foi acotulado. Portanto, não está só em causa, digamos, o simples emparcelamento no sentido de somarmos prédios para termos cada vez maior dimensão. Continuamos aqui com o emparcelamento simples no sentido de conseguirmos retificar algumas extremas. Portanto, acho que é suficientemente equilibrado este projeto de lei. No que diz respeito aos municípios, penso que foi o senhor deputado do PSD que colocou a questão dos municípios, e assim como o senhor deputado do PS, nós parece-nos que trazer os municípios a este diploma é importante. E é importante porquê? Porque a experiência, nomeadamente no emparcelamento integral, tem-nos dado os seguintes pareceres. É que nós fazemos o emparcelamento, a DGADRE, os municípios promovem o emparcelamento, mas depois a manutenção das infraestruturas colocam-se-nos graves problemas, porque depois do emparcelamento estar feito, digamos, os caminhos e as acessibilidades que são efetuadas, ninguém depois toma conta delas, ou não há, digamos, forma de lhes fazer manutenção. E o facto de trazermos a este contexto os municípios, estamos a vinculá-los no facto de alguém, não basta fazer um emparcelamento, a seguir temos que alguém tem que ser responsabilizado por continuar com a manutenção de todas as infraestruturas que são necessárias, não só para a exploração agrícola, como para a própria valorização fundiária. No que diz respeito À questão colocada pela CAP, aqui eu precisava da ajuda, peço desculpa, porque realmente não entendi muito bem a pergunta e se me pudesse ajudar eu agradecia.
Portanto, a CAP no documento respondeu
que sim.
A definição de feitorias.
Sim. Sim.
Considera que é contraditório com o objetivo de desenvolvimento e melhoria da capacidade produtiva.
Portanto, aqui. Mas este conceito de benfeitorias.
Acho que é curto, acho que é redutor isso. Portanto, é só uma
opinião. A nós. Parece-nos que realmente responde ao que realmente o que os proprietários têm feito e que salvaguarda os interesses dos proprietários. Portanto, não podemos partilhar da opinião de ser realmente redutor. É o que a experiência nos tem dado e isto já advém da anterior legislação, da atual legislação que está em vigor. Penso que falta a questão qual o nível de envolvimento, redireção de propriedade está... das imunizações que
sim.
Relativamente aos prédios, aos hectares, não lhe sei responder, como não tivemos, digamos, sim, participação, não lhe consigo dar essa resposta. Quais as perspectivas que espera alcançar com estas propostas? Realmente, esperamos que a mobilização do mercado da terra, que com a Lei 62, neste momento, está a começar a ter alguma dinâmica, com a Lei da Bolsa de Terras, que... E esta proposta de lei da estruturação fundiária realmente venha dar resposta a alguns problemas que nós, de Gadra, enquanto entidade responsável pela estruturação fundiária, temos tido ao longo de, digamos, alguns anos, que constatámos que os processos não são céleres. E o facto dos processos não serem suficientemente céleres, os interessados... acabam por se desmotivar. E, portanto, são feitos os estudos, avançamos para o projeto, tendo em conta que realmente há interessados, mas tendo em conta todo o processo ser muito moroso, acabamos por chegar ao fim sem conseguir depois ter a concertação de todos e acabamos por gastar tempo, dinheiro, recursos materiais e não só nestes processos. Portanto, nós achamos que é toda a pertinência começarmos a ter processos mais céleres e flexíveis. E é essencialmente com esta proposta de lei que está em cima da mesa que pretendemos isso. Eu não sei se nós respondemos às questões todas, mas... segunda ronda. Parece-me que se poderá ser... se calhar poderíamos enquadrar aqui que efetivamente um dos objetivos desta proposta de lei tem em conta realmente até fazer com que haja uma diminuição de incêndios, não é? de aspectos relacionados com os incêndios e se calhar poderia ser acautelada aqui. Tecnicamente parece-me que poderia ser salvaguardada, sim.
Os deputados, pergunto se algum dos senhores deputados ficou insatisfeito com as perguntas, com as respostas que obteve, se há alguma resposta que não tenha sido respondida. Muito bem. Assim sendo, quero agradecer à senhora engenheira Sandra Candeias, ao senhor doutor Pedro Magalhães Mota, a vossa presença hoje na Comissão de Agricultura e Mar, em representação da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Muito obrigado. Felicidades também para o vosso trabalho. Senhores deputados, não tenho mais nenhum ponto na nossa ordem do dia, estão encerrados os nossos trabalhos.